começando o MonaCast, a forma mais divertida de saber o que as mulheres pensam do mundo. Do blog monalisadepijamas.com.br.
Ouvinte do MonaCast, eu sou a Mafalda.
Eu sou a Elba.
Eu sou a Bibi.
E neste episódio nós vamos falar dos mistérios da humanidade, de alguns dos mistérios, porque se fôssemos falar de todos, seriam vários podcasts sobre o assunto. E para esta conversa, o nosso convidado é o Reinaldo do blog Apocalipse 2000. Reinaldo, tudo bom?
Olá, tudo bem? Bom, deixa eu também tentar fazer a minha apresentação. Oi, eu sou o Reinaldo. Eu sempre quis fazer isso no MonaCast.
Então faça.
Ah, já foi.
Acabou?
Ah, mas eu sempre quis fazer isso, então vamos tentar de novo.
Faz assim, eu sou o Reinaldo.
Tá, vamos tentar fazer.
Trovão, assim.
Tá, então vamos fazer mais assustador.
Isso.
Eu sou o Reinaldo. Melhorou?
Tá, tu consegue um dia.
Vamos lá de novo.
Ela bota a voz da Frau Gertrudes em ti.
Boa, boa, boa. Resolvido esse problema.
Pronto aí pra falar de mistérios?
Tu vai botar a música do...
Sidney Magal.
Sidney Magal, não falei. Aquele outro, não é, José? O Ramalho, José Ramalho. Ele tem uma música sobre mistérios.
Mistérios da meia-noite?
Mistérios da meia-noite?
É.
Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão e se ficam, quem vai e quem foi.
Bom, temos bastante mistérios aqui pra falar, então vamos lá. Vamos começar falando de OVNIs, ETs também, se alguém viu algum ET por aí, mas eu achei mais... O que eu achei mais por aí foram relatos sobre OVNIs. Teve um aqui que viram um OVNI nas Olimpíadas agora de Londres. Vocês viram? Tem até vídeo, assim.
Eu vi o vídeo.
Você viu o vídeo? O que você achou?
Eu achei que parecia um OVNI da abertura das Olimpíadas.
Você viu, Reinaldo?
Eu vi. Aí quando, sempre me estranha um pouco quando tem alguma história de OVNI relacionada a algum evento importante acontecendo. Então,
pois é.
Quando tinha alguma coisa relacionada a Olimpíadas, aí eu comecei a dar uma fuçada. Mas eu vou deixar vocês falarem primeiro, daí depois eu conto o que eu descobri.
Não, aí você chegou no E-Farsas...
ele então, porque assim, ele não tinha cara de dirigível, né?
É, era uma coisa meio luminosa, assim, né? É.
Era um objeto voador não identificado. Cumpriu o papel de objeto voador não identificado. Se era daqui ou de fora, daí é outra história.
Era um balão metalizado, assim.
É, na verdade eles falam mesmo que é um dirigível. Na verdade eu até procurei pelo E-Farsas, mas acho que ele ainda não chegou a publicar isso. Então, de repente, já fica a dica pra ele. Mas pelo que eu pesquisei mesmo, parece que era um balão. Tipo aqueles... Zeppelin da Goodyear que tinha aqui em São Paulo. É, mas é verdade, parece que era o mesmo, era um Zeppelin do mesmo modelo, só que...
Ah, não parece balão.
Não, aqui tipo aquele Zeppelin dirigível, né?
Assim, de longe ele parece um dirigível, assim...
É, eu gostaria muito...
Gente, eu vejo uma mancha preta.
Imagina, você ter um OVNI junto com a... Na abertura das Olimpíadas, com a rainha ali no meio.
Os ETs também gostam de esporte, né?
É, eu também acho.
Na verdade, eu acho que ela é um ET, né? Eles vieram pra buscá-la, né? A rainha já deve estar morta faz muito tempo, né? Essa daí deve ser a P também, que foi colocada lá para as Olimpíadas, né?
Lá no blog do Apocalipse 2000, você também trata da parte, assim, de OVNIs, ETs, não é? Você tinha um cara lá que até falou que viu OVNI, viu ET, não foi?
Ah, tem histórias malucas, assim, da parte de ufologia do site, tem histórias malucas, assim, ele conta relatos de encontros que ele já teve com OVNIs, de visões que ele já teve, de contatos mesmo físicos que ele teve. Até numa conversa que a gente teve, ele tava conversando comigo, dizendo que ele tinha alguns contatos, no fim a gente acabou até não marcando isso, mas ele tinha alguns contatos que se ele quisesse a gente podia conversar com um amigo dele, que era um, que eles chamam de entrante na Terra, né? Um alienígena no meio das outras pessoas.
Oi, você não marcou pra...
Pois é, não
consegui. O cara é figurante no MIB?
Você devia ter marcado, hein? Olha só, devia ter filmado, colocado na internet.
Pois é, não tive ainda a oportunidade, mas aí ele começa a contar as histórias, assim, a pessoa tem uma fisionomia de pessoa normal, mas tem todo aquele princípio de mover as coisas com o poder do pensamento, de ler pensamento. Então, tem um monte de coisas que essa pessoa faz e que vai um pouco além do conhecimento humano, mas ainda não tive a oportunidade de ir. Eu sou doido pra ver essas coisas, mas ainda não deu tempo.
Fisicamente, ele fala uma coisa de sair luz dos olhos.
O quê?
Fisicamente, esse seu amigo diz que dessas pessoas sai luz dos olhos.
Luz vermelha dos olhos, tipo raio laser.
Não, vermelha não. Vermelha tá dizendo.
É o Bolt, né? O supercão, né?
Ele não falou nada disso, não.
De sair luz dos olhos?
Sai luz. Não. De você olhar como se saísse, não que saia luz, tipo um raio laser, não.
Tipo
um
ciborgue, assim?
Você olha pra pessoa, é como se lá dentro tivesse uma lanterna, e você vê a luz saindo, assim. Pra
não, então, ele não comentou nada sobre isso de olhar. Pelo menos eu não lembro, né? Então,
é que depende de que planeta a pessoa é, né?
Ah, claro.
As pessoas que são, assim, do parte ocidental da Via Láctea, elas têm essa característica.
Tá bom. Eu contei, né, da amiga da minha mãe, que a minha mãe faz reiki, ela tem um curso de reiki, então ela tanto aplica o reiki como faz o reiki à distância, que é uma transmissão de energia, né? E aí ela disse que ela foi fazer uma sessão de reiki à distância.
Ah, que você falou que apareceu uma pessoa lá, né? Não foi?
Isso, que apareceu a pessoa. E essa pessoa era como se fosse um ET.
Você não falou que apareceu um anjo?
Assim, não era um espírito, era um ET.
É, depende do programa agora também.
É.
Mas depende da pauta.
Entendeu?
Pode ser um anjo, um ET, um demônio, um leprechaun.
Cara, o espírito, você passa a mão, aí sua mão atravessa do espírito.
Como é que é?
Se você olhar de frente pro espírito, se você estiver vendo e você botar sua mão em direção a ele, você vai atravessar a barriga dele.
A barriga?
Essa pessoa, ela tinha uma certa cara.
E se for no nariz, assim?
Tá, então tu acha que o reiki, ele é uma coisa de outro planeta? São energias cósmicas.
Não, eu acho que uma coisa de outro planeta chegou lá.
Ah,
por causa assim? Da energia transmitida. Então a energia foi uma abertura de um portal.
Muito
daí saiu o MacGyver usando aquela. Saiu o MacGyver usando o uniforme novo da série dele.
Eu só tô dizendo que tinha uma pessoa com aparência de ET, que era uma mulher e com os olhos, só que saía luz dos olhos dela.
Defina aparência de ET.
Não era aquela aparência de ET do filme ET.
Tá.
Tem a bochecha chupada, assim, né?
Era uma mulher, mas, gente, que coisa mais assustadora. Se eu tô com uma mulher que sai luz dos olhos... Não, mas só o fato de sair uma luz dos olhos dela, eu já sairia correndo.
Eu já sairia nunca correndo, mais. Concordo contigo. Voltaria nunca ao local.
Fazer reiki à distância.
E eu jamais voltaria ao local, Phoebe. mas veja bem, Phoebe. Alien, Predador, são todos alienígenas, são todos os ETs.
Chupa-cabra.
Não, chupa-cabra acho que não era ET, não.
Não?
O ET de Varginha,
mas vocês pensaram, tu tá sentindo aquela mão passar assim, daí quando tu bota assim, sai um monte de dos dreadlock lá do Predador?
É. Ah, mas não dá muito tempo, não. O Predador, o negócio dele é matar e ir embora.
Não, eu gosto do Predador, cara. Eu acho, eu ficava bem feliz quando o Predador matava o Alien.
Ó, voltando aqui, tem uma notícia aqui que é a noite dos OVNIs no Brasil.
Esse eu achei interessantíssimo.
Você achou interessantíssimo?
Eu achei interessantíssimo isso, porque você tem pessoas relatando pra televisão, até, sei lá, definidos como oficiais, não consegui buscar os nomes das pessoas, mas achei interessantíssimo você ter pessoas declarando esse tipo de coisa na televisão. Mas desculpa, continua só pra gente...
Não, é isso, 19 de maio de 1986.
Uma questão com um dos radares, eu não lembro que cidade que foi, e eles identificaram algumas imagens no radar e mandaram alguns aviões para verificar o que eram. Parece que o radar principal de Brasília, ele também identificou esses OVNIs.
É, os pilotos da Força Aérea Brasileira, né? Foram interceptar esses contatos não identificados que apareceram no radar.
Sim, e os pilotos mesmo identificaram algum tipo de luz, eles viram algum tipo de luz que eles não conseguiram identificar o que era e depois desapareceu. E eles mesmos não sabem explicar o que é. Então, vou botar a cara numa televisão para poder falar, olha, a gente viu uma coisa que a gente não sabe o que que é.
Não, é interessante. E tem vários relatos de pilotos que, não sei se são vários, mas se for procurar nessa parte aí de ufologia, você vê relatos de pilotos, piloto de avião comercial, piloto de força aérea, que já viu alguma coisa assim, né, desse tipo, uma luz lá, que não soube identificar o que que era, não foi? Você não achou algumas coisas assim já lá pro teu blog, Reinaldo?
Ah, eu achei bastante coisa, tem bastante história maluca. maluca de luzes, mas o grande problema de tudo isso é que são, normalmente quando você tem alguma coisa que é filmada ou fotografia, é tudo com resolução muito baixa, a qualidade é muito baixa e é tudo muito complicado de você verificar o que é verdade ou não. E aí quando você tem alguma coisa com muita qualidade, aí você percebe que é falso. E tem umas teorias muito malucas, assim, a gente pode até, queria até fazer um parênteses aqui, porque eu tinha até pesquisado algumas coisinhas pra comentar sobre umas teorias malucas sobre alienígenas que eu cheguei a estudar, a ler algumas coisas e eu até concordo com grande parte delas, né? Tem umas teorias muito malucas e que, assim, a gente tá sempre, o ser humano tá sempre pesquisando por vida alienígena inteligente fora da Terra. Mas ninguém chegou à conclusão de que existe vida inteligente fora da Terra. Pode ser que você tenha vida em outros planetas, talvez muito distantes, que a gente nunca consiga chegar, que não são vidas tão evoluídas ao ponto de conseguirem fazer uma viagem interplanetária para poder chegar no nosso planeta.
Sim.
Tem uma outra teoria que eu acho a mais interessante de todas. Se você pensar o tempo de vida do planeta Terra. O planeta Terra, se eu não me engano, acho que são alguns bilhões de anos. Sei lá, 1 bilhão, 2 bilhões de anos, não lembro exatamente a data. E se a gente contar o tempo que a civilização, que o ser humano consegue transmitir, fazer uma comunicação desse planeta para fora, é muito curta com relação à vida da Terra. Então, existem teorias que dizem que talvez uma vida inteligente pode ter passado por aqui, olhou, viu que não tinha nada e foi embora. Então eu até compartilho com isso, porque é muita pretensão a gente pensar que, sei lá, na nossa existência como seres pensantes, que a gente tem consciência, a gente tem memória das coisas que estão acontecendo, a gente consegue registrar coisas, a gente pensar que só vai acontecer enquanto a gente está na Terra. Pode ser que já aconteceu há muito tempo antes, ninguém deu bola, eles foram embora e falaram, não vou voltar lá porque não tem nada que me interessa.
Até porque falaram a Terra tem tantos bilhões de anos, mas a vida mesmo é relativamente recente. Tem vários livros, mas tem um livro aqui que acho que o Falcão Azul pegou para ler, que fala sobre isso.
E eu achei bem legal a analogia que, onde eu li isso, fazer uma analogia que, se a gente considerasse que a existência do planeta Terra é uma partida de futebol, a existência do ser humano como comunicador, como comunicação em outro planeta, seria mais ou menos aos 47 do segundo tempo. A gente teve um período muito longo que pode ter acontecido muita coisa e a gente não sabe o que realmente aconteceu, né?
É, exatamente.
A gente tem registros, relatos e piriri parará, mas a gente não tem certeza do que aconteceu, né? Nossa, ficou sério agora, né?
Ficou sério.
Vocês viram no link do OVNI nos Jogos Olímpicos, um link que tinha mais pro lado sobre uns barulhos estranhos que vêm do céu?
Ah, eu vi sobre isso. Que isso daí eles acham que é do projeto... Quer dizer, ninguém sabe o que é, mas alguns falaram, ah, pode ser daquele projeto ARP.
Uhum.
É assim que fala, ARP?
ARP.
Tá, o que é esse projeto?
A gente vai chegar lá, é Lugares Misteriosos. Vamos
aqui. Que bom, né?
Nós vamos chegar lá.
Mas vocês viram que ali tem um vídeo que parece ser aqui no Brasil, né?
É, numa cidade do interior, não foi?
Não sei, um negócio bem estranho, né?
Teve uma matéria falando que a NASA admitiu bolas de luz perto de um ônibus espacial.
Mas esse também é meio estranho porque eles falam que... Eu vi até uns comentários em algum lugar que eles podem ter confundido com lixo espacial, então...
Ah, beleza.
A NASA, ela é meio confusa, né?
É, a NASA se perde
um pouquinho. A NASA ainda não sabe se ela quer divulgar as coisas ou se ela ainda tá na Guerra Fria. Ela não, os Estados Unidos, eles não conseguiram se encontrar ainda nesse assunto, né?
A NASA podia abrir essa área 51 e falar, olha, a gente achou um montão de coisa legal aqui, então vocês precisam ajudar a gente a financiar o nosso projeto pra gente conseguir pesquisar mais coisa, né?
Mas eles são os Estados Unidos.
É.
Tem aqui um OVNI avistado na China. Você fica naquela dúvida de...
Então, esse entra naquela mesma situação, né? De um OVNI que você olha, tem uma resolução terrível.
Horrível, né?
Entendeu o que é. Eu não sei. Eu tento pensar 10 milhões de vezes antes de olhar alguma coisa e tentar dar credibilidade pra algo que sai da internet, assim.
Agora, um que é legal são as linhas de Nazca, né?
Esse é bacana.
É, isso é bem interessante.
Localizadas no sul do Peru, as linhas de Nazca são desenhos sulcados no solo que revelam imensas figuras geométricas, linhas que seguem por vários quilômetros, espirais e vários desenhos de animais e figuras humanas, medindo centenas de metros e nos fazem questionar como e quem a milhares de anos desenhou essas figuras se a única forma de visualizá-las é a 300 metros de altura? Quais eram as intenções de quem os desenhou? Existem inúmeras teorias para o surgimento dessas linhas, mas os pesquisadores não possuem uma resposta definitiva para o feito. Muitos acreditam que o feito é alienígena, dadas as dimensões da obra, afirmando que o povo da época não era suficientemente inteligente e nem tinham ferramentas adequadas. Mas o mais provável é que foram os Nazca quem desenharam as linhas. Há teses que sustentam que elas serviam para fazer corridas a pé, que serviam de calendário, até porque foram identificados nos desenhos alinhamentos astronômicos ou tinham propósitos religiosos. Os desenhos permanecem intactos por tanto tempo devido ao fato da superfície do deserto ser de pedra e o solo sendo escuro absorve mais calor, que acaba protegendo os desenhos dos ventos da erosão. Podem estar relacionados à astronomia. Seria, na verdade, um observatório, dentre outras possibilidades. Observatório? O que eles iam observar do chão?
Pois é, né? O que você acha, Reinaldo?
Não, então, eu li algumas coisas sobre essas linhas de Nazca e parece que tinha uma relação com algum tipo de manifestação, alguma coisa que eles tinham, não sei exatamente o que era. Eu não lembro se era alguma coisa religiosa ou não, mas parece que o desenho, eles tinham uma possibilidade de ir até um topo de uma montanha próxima para poder fazer todos os estudos. Eles tinham um certo conhecimento já de matemática para poder fazer essa relação com desenhos e tudo. Então parece que foi tudo meio planejado. Então parece que não foi coisa de ter, não.
Essa teoria que, ó, não tem ferramentas, a gente sempre tende a achar que as pessoas que viveram antes da gente são mais burras que a gente, né?
Sim.
É, exatamente.
Como as pirâmides, porque os blocos de pedras eram enormes e eles não tinham conhecimento. Tinham, né? Porque eles eram um jeito de carregar a pedra até lá.
Pois é.
Então acho que essa teoria também é...
Não, é que é muito interessante porque ele é uma coisa grandiosa. É igual aquela história das estátuas da Ilha de Páscoa. Elas são grandiosas. É uma coisa pra você pensar, nossa, é igual a...
Pirâmides do Egito. Pirâmide,
né? É, você pensa, nossa, que coisa grandiosa. Como é que o homem antigo, impossível um homem antigo fazer isso? Não é impossível.
Não, hoje a gente tem uma vida tumultuada. Hoje a gente tem uma correria. Hoje a gente tem, né? A gente tem uma rotina cansativa. Mas tu imagina viver há mil anos. O que fazia da vida? Nada. Daí tu ia construir pirâmide, tu ia fazer desenho na terra. Porque tu tinha tempo, né? Tu acordava com o sol e dormia. Tu tinha tempo. Tu ficava 12 horas sem fazer nada.
Fora que tinham escravos, né?
Sim.
Então, mas sabe que tem umas teorias que eu tava lendo um documento sobre isso, falando sobre as pirâmides. Disseram que grande parte das pessoas que construíram as pirâmides não eram escravas.
Não?
Elas eram contratadas, elas recebiam alguma coisa, recebiam algum pagamento, deve ser comida, algum tipo de provimento, pra poder construir as pirâmides. Então, vai além disso. Então, você conseguia convencer as pessoas de que, olha, constrói uma pirâmide pra mim, que eu vou te pagar, todo mundo vai se bem.
Mas até hoje é um mistério como conseguiram, né, construir as pirâmides, assim, como é que eles fizeram. Ainda estão lá quebrando a cabeça.
Há muitos e muitos anos a gente descobriu que se a gente atravessar dois bambus no chão, a gente consegue arrastar uma bateira até a água.
Como?
Sabe, se tu deitar dois bambus no chão, tu bota o barco em cima e vai empurrando ele, o bambu vai rolando, ele chega na água. Vai ver que eles também descobriram isso.
Tem coisas que é bom até continuar sem resposta. Perde a graça se a gente souber de tudo.
Há um tempo atrás, construíram uma escadaria de cimento num costão da Praia da Vila. Lá em Bituba. Daí eu tava rindo com meu pai, assim, daqui assim um bom tempo as pessoas vão achar que essa escadaria construída pelo seu hominho ali que mora na rua de baixo, foi construída por alienígenas, né? Porque como na década de 90 as pessoas tinham capacidade de construir uma escadaria de cimento? A mesma coisa com as pirâmides, a mesma coisa com tudo.
É verdade.
Eu tava no Rio, eu tava em Copacabana, na região do metrô do Arco Verde. Tinha duas, não eram luzes, dois objetos, sim, pareciam sólidos, né? Eles estavam, assim, sobrevoando aquela região ali e não tinha cara, assim, de ser satélite, sabe? Ele parecia um avião, mas ele não tinha asa, não tinha nada, era só aquela bola. Eles não eram enormes, assim, eram coisas pequenas, né? Mas é muito esquisito aquilo, né? Daí tu vê aquilo, se eu imaginasse mais, eu tinha visto dois objetos. Dois OVNIs no Rio daquele dia, né?
Eles tinham que cor?
Eram metálicos. Pareceu, assim, um objeto metálico no céu. Não,
nessa
não...
hora, pega a câmera e tira foto. Não pode deixar passar uma coisa dessa.
Mas daí até eu achar uma câmera, né? Até... Não, meu marido viu também. A gente tava esperando o tio dele na frente do prédio e... disse, olha lá, sabe? Mas aquela coisinha assim, olha lá e... Não temos muita bola.
Verdade, porque vai ter aquela história. Porque tem um amigo que viu, eu tenho um amigo que viu, eu tenho um amigo que viu.
Não, é. Eu vi.
E o marido viu também, e ele não deu bola.
Não, a gente viu, achou bonitinho e...
Eu acho que ela saiu correndo.
Não, eu não tenho
por
medo de
ET. Por isso que não tem foto.
Eu não tenho medo de ET. Agora, uma amiga minha, que tem um sobrenome impronunciável, ela contou pra mim que eles estavam vindo de Laguna pra Imbituba, que dá assim 40 minutos de distância, e veio uma luz em cima do carro dela, e meio assim que desligou o carro inteiro. Daí eles saíram, tiraram fotos, as fotos todas queimaram.
Ah, não.
Aí a mãe dela dizia: voltem, voltem. E eu acho que a mãe dela, ela foi minha professora, a mãe dela, assim, eu imaginei a cena da mãe dela gritando: voltem, voltem, voltem. Mas então, essa minha amiga também viu.
Mas o que ela viu?
Ela viu isso. Essa luz que fez o carro apagar. Eles tiveram que jogar pro acostamento, porque o carro tava assim meio que desligando tudo. Daí saiu ela, a irmã, o pai, a mãe. E a mulher tá: voltem, voltem. E eles tiraram fotos e tal. E assim, a foto tem antes, tudo queimado no meio, e depois, assim. Eu não vi, né? Ela me contando no negativo.
Mas era só uma luz ou era um objeto?
Não sei. Ela disse que era uma luz que acompanhou o carro durante um período.
Aí a luz tá te perseguindo, aí de repente ela para do seu lado e te entrega uma pizza, né? Era um motoqueiro, né?
Não, eu perguntei pra ela se na hora que apagou tudo o rádio começou.
Não sei se contei pra vocês, teve uma pessoa que escreveu no nosso finado livro de visitas, né, que hoje ninguém mais tem esse tipo de coisa, mas ele contou que foi uma testemunha ocular do caso do ET de Varginha.
Não.
Pois é, ficou, contou toda a história, falou que ele era um soldado oficial na época, que foi chamado para pegar um bicho no meio do mato. Quando chegou lá, ele viu que era um ser estranho, que ele não sabia o que era, que eles entregaram. É bem interessante, até porque alguma pessoa que escreve depois falou que ia escrever livro, que ia se manter anônimo, porque tá sendo perseguido.
Então não. Sendo perseguido já é meio, sei lá.
Não teve um negócio, eu tô viajando, não teve um negócio que o exército americano, não sei quem, veio nessa época também do ET de Varginha pra cá?
Teve um monte de gente que veio pra cá, né, nessa história.
Não, mas o exército não chamou o exército americano, não teve uma coisa assim?
Tem um monte de teoria conspiratória sobre essa história do ET de Varginha, né? Eu acho que a mais maluca e a mais divertida, que eu acho que é muito legal, se fosse verdade, porque ele é muito legal, eles falam que o ET de Varginha, o corpo do ET de Varginha, porque parece que ele já foi entregue morto, alguma coisa assim. O corpo do ET de Varginha foi entregue pro governo americano em troca de levar um brasileiro pra uma estação espacial num projeto de levar astronautas pro espaço, que aí teria sido o nosso primeiro astronauta brasileiro que viajou.
Eu ouvi falar isso.
Ah, então será que foi essa que eu escutei? Então deve ter sido essa que eu escutei.
Se fosse verdade, seria muito legal.
Bom, agora vamos falar das civilizações antigas. Tem um que é muito legal que eu achei, que são as pirâmides ocultas da Bósnia, né? Acharam um sítio arqueológico lá na Bósnia, onde tem algumas pirâmides que são as maiores do mundo, maiores até que as do Egito. E são conhecidas como três pirâmides: a do Sol, a da Lua e a do Dragão, que formam um triângulo equilátero. Sob as pirâmides existem túneis e passagens entre as obras, além de rampas de pedra. Bem legal, né, essas pirâmides aqui?
Mas foram construídas quando?
Datando, deixa eu ver, o complexo de pirâmides possui algumas semelhanças com as do México e do Peru, e foram uma das primeiras pirâmides a serem construídas no mundo, datando de cerca de 10 mil anos atrás. E os pesquisadores não sabem quem as construiu, já que não existem registros.
Foi o Raul Seixas.
Não existem registros de civilizações europeias que construíram pirâmides.
Ué, mas não pode ter sido a mesma que construiu no Egito, ter caminhado até lá e construído?
Caminhar?
Sim, as pessoas caminhavam antigamente. As pessoas caminhavam.
Tinha a guerra civil. Que horror.
Bom, uma das pirâmides, a Pirâmide do Sol, ela foi a que mais foi estudada, mesmo assim pouco estudada, não sei qual que é a dificuldade lá, porque tá toda cheia de vegetação em volta dela. Sabe-se que ela foi construída com blocos de concreto, bem resistentes e impermeáveis. Era confundida com um morro até a sua descoberta, porque ela tá toda coberta, como eu falei, tá toda coberta pela vegetação.
Quando foi descoberta?
Não diz aqui. Quando foi descoberta, não diz. Deixa eu ver, quem a construiu deve ter conhecimento arquitetônico muito avançado, blá, 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 blá.
Não, aqui não fala nada de quando foi descoberta. descoberto.
Bosnian Pyramids Project. Realmente não dizem, não falam aqui quando foi descoberta.
Parece que tem uns negócios de túnel, né? Tinha uma linha de túneis, né? Entre as pirâmides.
É, mas é estranho, né? Assim, não ter nada marcado assim dentro dela, nas pedras. Porque normalmente nessas pirâmides eles deixam alguma coisa desenhada, marcada, sei lá. Ah, esse é muito legal. As ruínas submersas de Yonaguni.
Eu também não conhecia essa.
Existe uma misteriosa cidade submersa localizada a quilômetros da ilha de Yonagi, no Japão. As ruínas têm aproximadamente 11 mil anos de idade, o que as classifica como uma das construções mais antigas do mundo, sendo duas vezes mais antigas que as pirâmides do Egito. Descoberta em 1995, vários mergulhadores já localizaram 8 complexas estruturas submersas, como uma pirâmide semelhante a dos astecas e mais. São 5 andares e alinhadas conforme os pontos cardeais. Segundo alguns pesquisadores, esse foi o legado de uma das civilizações anterior à Idade da Pedra. A obra possui 180 metros de largura e 27 metros de altura e data de 8000 a.C. Na cidade, como um todo, há escadarias, rampas, entalhes em pedra, entre outras obras que possuem indícios de terem sido construídas pelos humanos. Alguns acreditam que o sítio arqueológico foi moldado pela natureza, mas os indícios existentes nos levam a imaginar que o fundo do mar de Yonaguni é um cemitério de uma avançada e antiga civilização. Ali também é o berço de uma intrigante cabeça megalítica, um rosto de pedra, gasta pela erosão que chega a lembrar os moais da Ilha de Páscoa. Segundo os pesquisadores, há 6 mil anos, a cidade estava em terra imersa, ligada ao continente. Contudo, o aumento do nível do oceano submergiu o local. Será que é essa a verdadeira Atlântida? Provavelmente não, mas sem dúvida ainda guarda tantos mistérios quanto.
É Ilha de Lost.
Tum, 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 tum.
Ilha de Lost é outra que vai ser falada mais adiante. É.
Por que não poderia ser a Atlântida?
Pois é.
Tem um legal aqui, que é os mistérios da Pedra do Ingá, localizadas próximas às margens do rio, fica aqui no Brasil, do rio Bacamarte, na Paraíba. A Pedra do Ingá não fica atrás de outros feitos misteriosos de sociedades primitivas no planeta, como as linhas de Nazca ou, ixi, não sei falar isso aqui, Stonehenge. O monumento de Ingá possui um complexo conjunto de desenhos e símbolos perfeitamente entalhados e polido sobre resistente rocha. Olhando aqui os desenhos, né, lembra muito aqueles desenhos egípcios, né, tem toda uma linguagem aqui. Vem alguma semelhança das mensagens com a escrita usada em povos do Oriente Médio há 18 mil anos, a língua hitita. Mas não há indícios relevantes que apontem para uma semelhança com outra escrita de outros povos. Bem interessante aqui a Pedra do Ingá, né? Tem maluco que vai falar, ah, não, foram os ETs que deixaram escritos aqui, né?
Tem uma maluca que ninguém decifrou isso ainda, né?
Ninguém decifrou, né?
E é engraçado porque é em Itália, né? Porque aqui no Nordeste tem muito daquelas inscrições, mas aquelas inscrições rupestres, né? Que a gente chama. Isso com desenho. Aqui não. Aqui é talhado na pedra. Eu acho que hoje eu não consigo talhar uma pedra. Imagina que ferramentas que eles tinham pra fazer isso. Eu com um martelo e um negócio que eu não consigo fazer. Pra fazer tão direitinho assim.
Pois é, a destreza pra fazer isso, né?
É. Que a pessoa deixou escrita aqui foi bastante coisa, né?
Foi uma mulher.
Uma mulher solitária, né?
Tinha muito pra dizer.
E com bom muque.
Era uma DR virtual pro marido.
É, na verdade, isso daí é um perfil do Orkut, né?
Tem um livro. Esse livro, ele fala sobre a hipótese dos incas terem visitado o Brasil. Tem uma teoria que os incas vieram pro Brasil, papapá. Essa máscara que tá no livro, eu não sei se existe mais de uma máscara igual, tá? Mas vocês viram aí a capa do livro?
Uhum.
Tá, então, essa máscara aqui, eu não sei se existe mais de uma máscara igual no Brasil. Mas essa máscara, ela foi achada pelo marido de uma amiga minha, presa numa madeira, no fundo do mar aqui em Matinhos.
Que legal.
E essa máscara tá com ela. O marido dela já morreu.
Mas ele morreu em seguida, assim?
Não foi muito tempo depois, assim. O mistério é que, assim, a princípio, essa máscara, só quem tem é ele, sabe? Não existe. E a máscara tá num livro. Então, assim, o mistério todo é esse, né? Se realmente é inca, se é realmente uma máscara inca, o que que tava fazendo aqui em Matinhos, né? Ela achou aqui num lugar não muito longe da minha casa aqui.
Pô, essa é a história mais maluca.
Não, eu vi a máscara, sabe? Eu botei a mão na máscara. Ela guarda essa máscara como um tesouro, assim.
Não, é sensacional.
Eu acho que tem muita coisa ainda. De vez em quando banda descobrem alguma coisa, né? Uma parte que tinha muita água e de repente um lago que seca.
Ah, tá. E daí?
Principalmente na Europa. Eu acho que aqui no Brasil ainda tem muita coisa ali pela Amazônia. Eu acho que se a gente passar por período de seca, alguma coisa mais pra frente, né? Com a mudança climática que sempre tem. Até mesmo o desvio de cursos de rio. Vai ter agora a Baía de São Francisco. Eu acho que conta muita coisa.
Eu também acho. O lado engraçado da história é que depois que ela achou essa máscara, ela tentou entrar em contato com o autor do livro. E as pessoas simplesmente ignoram ela, sabe? Ela já escreveu, disse que tem a máscara. Tem um fotógrafo que tirou essa foto. No livro tá a foto com crédito dele. E o marido dela tinha mandado fotos dessa... quando ele achou, ele mandou fotos dessa máscara pra, né, pra comunicar o achado e tal. E ninguém entra em contato com ela. Ela já cansou de falar, né, de tentar entrar em contato e ninguém entra em contato com ela.
Então,
ninguém responde.
Essa máscara do livro não é a máscara dela?
É exatamente igual.
Mas não é a dela.
Ela não sabe.
Caramba, que doideira.
A dela tá com ela, tá? E aí o marido dela enviou fotos quando ele achou. Pra vários, parece que ele encaminhou pra universidade, coisas assim. O cara que escreveu o livro, ele não mora aqui no Paraná, é uma obra de ficção, é Peabiru, teoricamente é uma obra de ficção, e ninguém entra em contato com ela.
Então vamos para a misteriosa civilização Dropa.
As principais características desse povo que habitou essa isolada região do Tibete é o fato deles possuírem uma altura média de um adulto de somente 1,20m. Ou seja, minha filha de 6 anos já seria bem maior do que
eles.
Os anõezinhos. Gente, são os umpalumpas, ó. Além de possuir corpo amarelado e cabeça praticamente calva e grande. Olhos grandes e as... Gente, são os umpalumpas.
São.
Ai, ai. Bota a coisinha. Os primeiros cadáveres dos Dropa foram descobertos em 1938, numa expedição arqueológica liderada por Chiputei. Chiputei, professor da Universidade de Beijing. Os esqueletos foram encontrados em complexos sistemas de caverna e túneis artificiais, com paredes cristalizadas e um rio de chocolate. Tais esqueletos eram pequenos e delgados, grandes crânios. Coisa louca. Eles moravam nessas cavernas. Se os corpos deles foram achados lá...
Podia ser o cemitério deles.
É, era o cemitério, tem razão.
Ah, mas eles vão morar perto, né? Não deve ter transporte muito fácil, né? Pra...
Se bem que o povo, os antigos andavam, né? Vamos...
Nas paredes da caverna havia desenhos do Sol, Lua, estrelas e da Terra. Mas a mais importante descoberta do povo Dropa é sem dúvida um misterioso disco de pedra. Tal disco possuía pouco menos de 23 centímetros de diâmetro e 2 centímetros de espessura. Até porque se fosse mal fixo, eles não iam conseguir carregar. Um buraco perfeitamente circular no centro. Ali havia um sulco fino em espiral onde havia coisas escritas. Esse objeto foi feito mais ou menos entre 10 e 12 mil anos antes de Cristo, sendo mais velho que as pirâmides do Egito. Ao todo foram encontrados mais de 700 discos, com caracteres diferentes, escritos quase que em tamanho microscópico. Gente, que loucura! Eles tinham... E quem sabe se já não era uma vitrolinha que eles tinham? Era a vitrola, gente! 700 discos, ó, com as ranhuras. Foram os precursores da música. Aqui tá dizendo que eles estão tentando descobrir o significado das inscrições. Acredita-se que sejam as inscrições mais antigas da humanidade. Mas até hoje não...
Não descobriram o que era, né?
Não descobriram.
Caramba, que coisa maluca, hein?
Muito louco!
Mais antigo que as pirâmides, né?
Bom, tudo que a gente leu... Os caras compararam com as pirâmides, né? Mais antigo que as pirâmides.
É.
Lugares misteriosos. Tem um lugar aqui que é a Ponte dos Cães Suicidas. Numa vila escocesa chamada Milton, existe uma ponte vitoriana que tem chamado a atenção de cientistas e curiosos. Desde os anos 60, dezenas de cachorros são simplesmente induzidos a pular de cima da ponte. A ponte foi construída em 1859. Ela é ladeada por 3 torres com um largo parapeito de pedras importadas com mais de 1 metro de altura. Isso impede impede os animais de ver o rio e também anulam a sua percepção da altura. O primeiro suicídio ocorreu logo no início da década de 1960. Na ocasião, diversas testemunhas relataram a súbita e estranhas reações de alguns cães quando chegavam no meio da ponte. Os cães, sem nenhum motivo aparente, simplesmente corriam e saltavam direto por cima do parapeito. Às vezes subiam nele e iam parar nas pedras ao lado do riacho sob a ponte. Quando alguns cães sobreviviam, raras vezes, retornavam ao centro da ponte e se jogavam novamente.
Aí começou a perder a credibilidade, né?
Você viu o que que era? Sim, solucionaram, parece que solucionaram o mistério.
É, tem uma explicação estranha, meio científica.
É, aqui. Uma explicação estranha de que era a época
som de alta frequência, alguma coisa meio...
É, parece que falaram que é o cheiro de animais, que tem uma espécie de doninha que vive por ali.
É,
os visons. Do casaco. Eles possuem uma glândula anal que segrega uma substância bastante odorosa.
Isso.
E os animais que se matavam, as raças, eram os caçadores, o labrador, o collie, o golden retriever.
Ficavam malucos com o cheiro e pulavam,
isso,
né?
E jogavam.
Isso é um bug na teoria da evolução, né?
Vamos pro projeto HARP, a HARP aqui, que a Elba falou no início, procurar no YouTube, né, sons estranhos, você vai encontrar, né, no Canadá, vários lugares, os sons vindo do céu, assim, som estranho. Aí falaram que esses sons poderiam ser desse projeto. O HARP teve seu funcionamento em 93, no Alasca. É um programa de investigação da aurora ativa de alta frequência e tem o objetivo de entender melhor o funcionamento das transmissões de rádio na ionosfera, a parte superior da atmosfera. Oficialmente, o projeto tem como objetivo ampliar o conhecimento científico da ionosfera terrestre para então melhorar o funcionamento de sistemas de comunicação e navegação civis e militares. Elas mandam ondas com o objetivo de aquecer a ionosfera e para estudar os efeitos das interações de temperatura e pressão. Escolheram o Alasca por ser uma região pouco estável, que melhora as condições de tudo. E não há grandes cidades na proximidade, porque eles ficam jogando ondas lá.
Não, vai na parte da conspiração, essa é a parte mais legal.
É a parte mais legal, né? Eles explicam aqui, depois dos links vão estar no post do Monacast, né? Tem toda a explicação aqui técnica e tal, os íons e blá blá blá, da ionosfera. E aí a parte da conspiração. Em 2002, Vladimir Putin, então presidente russo, ainda presidente russo, apresentou documentos que provavam que os Estados Unidos estariam fazendo um aparelho capaz de interferir no mundo todo. O documento afirmava que o projeto norte-americano era uma nova transição da indústria bélica, agora chegando a armas geofísicas. Então seria possível controlar as placas tectônicas, temperatura da atmosfera e até a radiação que se infiltra na Terra pela camada do ozônio, ou seja, países poderiam ser destruídos com grandes desastres naturais. O HARP pode ser capaz de gerar terremotos. O jornal da Venezuela teve acesso a alguns documentos que comprovam o uso do HARP para alterar a geofísica do Caribe e causar o terremoto do Haiti. Pra que raios eles iriam causar o terremoto no Haiti, né? O país mais pobre do mundo. Por que escolher um país tão pobre para destruí-lo? A conspiração sugere que os Estados Unidos estavam apenas testando o potencial de sua arma, já que os experimentos nos oceanos não eram suficientes e blá 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 blá. Enfim.
Isso é muito maluco, porque poder controlar o tempo, acho que é o tipo de coisa que todo mundo gostaria, todo país gostaria de ter uma arma para poder controlar o tempo, para poder, sei lá, não digo que eu acho que gerar terremoto tem um certo exagero nessa história, mas
é,
acho que controlar o tempo para você conseguir programar uma chuva, uma tempestade, putz, eu acho que isso tem um grande impacto político.
Mas é, assim, conspiração, né?
É como eu falei, isso que dá a graça, né, da história. E falando em conspiração americana, você chegou a ver a história dos caixões FEMA? Eu não sei se é na Geórgia, não lembro que estado americano que é.
Que tem um monte de caixão, né?
Essa FEMA é um órgão americano, deixa eu lembrar o que que era exatamente esse órgão.
Tem um espaço, assim, tipo um campo cheio de... daqueles containers, não é? que são caixões de cimento.
É, então, esse lance dos caixões é um órgão americano que adquiriu 50 mil caixões, e esses caixões caberiam aproximadamente mais ou menos 3 pessoas, e ninguém sabe o porquê que eles estão guardando 50 mil caixões num local específico no, nos Estados Unidos, né?
FEMA é a Agência Federal de Gestão de Emergências.
Isso. Ou seja, algum motivo tem. Não?
Mas esse órgão de defesa tá ligado com o governo?
Sim, é uma agência federal.
Eu vi, não faz muito tempo, eu vi recentemente um vídeo, acho até que eu mandei para as meninas, não sei se era da NASA, era oficial militar, acho que era da NASA mesmo, que era um vídeo assim para as famílias dos militares, falando para todo mundo ter o seu kit de emergência e combinar sempre com seus familiares um local para se encontrar caso aconteça alguma coisa assim, sabe? Tipo, combinem sempre, já tenha um local que você se encontre se acontecer alguma coisa e cada um tiver num lugar.
Mas alguma coisa do tipo?
Ou guerra, ou alguma catástrofe natural, não sei.
Mas eu acho que isso é rotina.
É, mas é uma rotina bem...
Eu sou casada com engenheiro de... Não, eu sou casada com engenheiro de segurança.
Não, mas eles mandaram assim como um comunicado meio de alerta, que falando que as famílias de não sei qual estado já têm o seu kit de emergência.
Era uma coisa dirigida, então.
Era uma coisa dirigida, assim. As famílias, sei lá, da Arizona, indo não sei onde, eu sei que eles já têm o kit de emergência. Então, já o pessoal, sei lá, de Miami, não sei onde, façam, se não tiverem, tem o seu kit de emergência também. Era um tipo um alerta de um oficial lá da NASA, assim, que jogaram no YouTube e sei lá, né? Mesmo sendo de rotina, se for de rotina, é uma coisa meio, né, neurótica, assustadora, assim.
Não, é porque, por exemplo, né, sempre se tem treinamento de incêndio, no Japão tu tens o teu kit pra terremoto com todas essas instruções também, então, assim, eu acho que é mais rotina mesmo, a não ser que ele diga assim, olha, prepare-se.
Era uma coisa meio assim, preparem-se.
É, então vai ver que é por isso que tem os caixões já, né?
Sei lá, né? O que você ia falar, Reinaldo?
É uma coisa atrás da outra, né? São os caixões relacionados com teorias. É incrível como uma coisa acaba levando a outra involuntariamente, né?
Tem esse que é legal, o misterioso aeroporto internacional de Denver.
Esse é genial.
Cara, isso é macabro, né?
É genial, eu tô doido pra ir num lugar desse.
Tá louco, Reinaldo? Não é uma pessoa bem certa?
Pirado. Quer ler aqui, esse daqui, Reinaldo?
Tá bom, vamos ler. Eu vou tentar fazer um tom um pouco mais adequado pra essa leitura. Geralmente, as misteriosas histórias sobre os locais estranhos que existem são de lugares antigos, mas essa é diferente. O aeroporto internacional de Denver foi construído em 1995. Ligou. Enigmas.
Fala mais alto. Tá quase falando no ouvido, assim.
É, mas a ideia é essa. Por todos os cantos do aeroporto, há coisas que chamam a atenção, como símbolos, gárgulas, monumentos e um lugar onde há algo muito estranho.
Foi o maluco que investiu nesse treco aqui. Tem o cavalo apocalíptico, nossa.
Esse cavalo é pavoroso, cara.
Pavoroso, né?
Quer que leia essa daí?
Pode ler.
Logo quando chegamos ao aeroporto, nos deparamos com algo que reforça a nossa dúvida de se vale a pena entrar no aeroporto. Há uma escultura arrepiante. Não deve ser nada legal dar de cara com um desses. Não deve ser nada legal. Não deve ser nada legal dar de cara com um desses gigantes cavalos azul de olhos vermelhos brilhantes. Diz a lenda que esse cavalo foi esculpido por Luiz de Menes, morto pelo cavalo, enquanto terminava. Que a peça se soltou e desabou sobre Luiz, que acabou morrendo. Eu vou dar um chance, tá? Tá muito divertido esse momento.
Ninguém tem medo de andar de avião, né? Praticamente.
Eu jamais vou pegar um voo desse aeroporto.
Não. É, você olha pra cara do cavalo, depois entra no avião, tem certeza que vai morrer. Né?
Ah, não, os desenhos pavorosos.
Parece um nazista aqui, com a faca na pomba que simboliza a paz. Aí...
Criancinhas mortas,
uns mortos, o que mais? Tem a pedra Illuminati.
É, uma espada na bunda da pomba, né?
Aí tem uma pedra Illuminati aqui.
Tem.
Da Nova Ordem Mundial.
Então, mas esse da pedra, ele é bem interessante, essa pedra Illuminati, que tem até símbolo de maçonaria e tudo, mas é que eles têm uma cápsula, né? Eles colocaram uma cápsula do tempo aí, né? Pra eles abrirem depois de 100 anos, só que ninguém sabe o que, que tá, o que, que tem naquele conteúdo, né?
Vai, quando ele tá assim, pegadinha do malandro.
É.
Tá, mas esse negócio aqui do nazismo por causa da suástica, esse símbolo é um símbolo hindu também, não é?
É, então, aí já, eu já acho que é exagerar um pouco, né? Não...
É um símbolo hindu?
É, a princípio é um símbolo hindu milenar, que eu saiba, né?
Sim.
Foi usado pelo nazismo, mas ele representa, parece, o começo e fim, uma coisa assim, né?
Tem uns gárgulas muito bonitos aqui.
Lindíssimos.
Tem umas pinturas de malucas extraterrestre. Tem umas coisas pegando fogo aqui.
Umas coisas pegando fogo é ótimo, né?
É, uma floresta. Né? O quadro chama-se Paz e Harmonia com a Natureza. E tem uma floresta pegando fogo, caos da natureza, crianças lamentando a morte de animais. É engraçado que essa criança lamentando um animal lembra a Santa Ceia, o jeito que tá.
Parece, né?
Não parece?
Parece.
É, uma coisa bem nova era, assim, digamos. E tem uma pintura aqui com um arco-íris e uma pessoa e algo aqui caído. O que, que é aquilo?
É o soldado, né? Parece que aquele mesmo soldado, parece soldado nazista, tá caído e tem um monte de criança. Mas o comentário que eles fazem no texto é interessante, que todas as crianças estão segurando uma bandeira de país e estão com uma arma na mão, né? Estão um tipo de arma, né? Na mão. É, eles falam, à primeira vista parece uma pintura colorida que representa crianças felizes num mundo alegre. Entretanto, a imagem é perturbadora. Algumas crianças carregam consigo, além da bandeira de seu país, armas. E parece que elas estão oferecendo para uma criança alemã.
Tem aqui numas laterais que tem umas crianças que parece que estão com uns ramos.
Porque ramos são sempre importantes. Olha, lembra de eu nunca passar no aeroporto de Denver.
Vamos fazer uma excursão pra lá?
Não, muito obrigada. Eu tô vendo aqui sobre a suástica, ela é um símbolo usado em várias civilizações. Tanto em cerimônias civis e religiosas, é encontrado nos índios Hopi, aos astecas, dos celtas aos budistas e dos gregos aos hindus. Todos eles têm, apresentam a suástica, a imagem da suástica em alguma parte da cultura deles.
UVB 76, a misteriosa rádio russa.
Cara, isso é muito estranho.
Isso é muito Lost, né?
Muito
completamente.
Lost. Completamente. Com certeza se inspirou nesse daqui, né? Uma rádio foi descoberta em 1982. A rádio de ondas curtas chamada UVB 76 transmite sons muito estranhos e sem sentido aparente. A rádio foi apelidada de The Buzzer. O som que a rádio transmite é vibrante, dura 0,8 segundos e se repete de 21 a 34 vezes por minuto.
Tu lembra um filme, eu acho que é Independence Day, que o cara começa a perceber uma sequência nos sons, nos ruídos que ele captava, e ele começou a calcular o horário da invasão?
Ah, sim.
Me lembrou isso?
É, e no Lost é total usar isso daqui. Um minuto antes de cada hora, o tom de repetição é trocado por um tom contínuo, que continua por um minuto até que o tom de repetição volte a tocar. Entre as 7 horas e 7h50, a estação abaixa o consumo de energia e é quando aparentemente a manutenção do transmissor acontece. Desde sua descoberta, a rádio emitia um repetitivo bip de 2 segundos. Nos anos 90, foi substituído para uma campainha. Logo depois, trocaram para um tom mais alto e de duração maior, até que em janeiro de 2003, voltou para o tom anterior. Tiraram uma foto da rádio pelo Google Earth. É possível ouvir conversas distantes e outros ruídos ao fundo, o que sugere que o dispositivo é operado com um microfone que capta tudo, de uma forma acidental ou proposital. Desde 82, foram registradas vozes estranhas em apenas 4 ocasiões. A conversa, traduzida do russo, dizia: eu sou o 143, eu não recebo oscilador, gerador, e essas são as ordens de operações. O governo russo não sabe, ou pelo menos não diz, o motivo dessa estação existir. Talvez sua origem seja o resultado da Guerra Fria. Algumas dessas mensagens de voz indicam diversas coordenadas que caem em lugares como Iraque, Irã, ilhas e pontos de oceano, onde testes poderiam ter acontecido. Fotos de satélite revelaram o local da estação em Pavarovo, Rússia. E um grupo foi até ela investigar. Tiveram uma surpresa. Deparou-se com um local totalmente abandonado, cujos aparelhos datavam de muitos anos e largados. Telefones, maquinários, documentos, mobília, tudo. E nem tudo era aberto. Havia locais trancados, levando a lugares que eles não conseguiram acessar. Quer dizer, o lugar estava abandonado e ficava lá com aquele bip e com vozes.
Que maravilha, não?
Não, é Lost. É o Lost.
Que coisa bonita. Isso. Eu não vi Lost.
Não viu?
Nada.
Todo mundo morre no final.
Eu sei, não. Isso aí eu sei.
Não, mas é totalmente Lost, né? Até o negócio lá de parar no Iraque, assim, no Oriente, né?
O que eu acho maluco é porque ninguém resolveu investigar isso. Tipo, ah, deixa lá.
É, deve ser alguma coisa do governo russo tentando, que ele tá tentando esconder dos Estados Unidos, né?
É, pode ser, já que os Estados Unidos criam as coisas escondidas deles, o governo russo cria os deles ali, né? A gente pega o voo, São Paulo, Denver, Rússia, né? A gente poder... Isso.
Não, Denver eu não passo. Só se arrumar outro aeroporto.
Tá, agora vamos para os mistérios sobrenaturais.
Ah, eu vou sair?
Não, porque você mandou um mistério aqui. Pode ficar.
Ah, tá. Pensei que fosse de fantasminha mesmo.
E aí a Elba, antes de toda essa história, ela me pergunta: você leu até o final da pauta? Eu falei, defina o final da pauta, porque eu recebi uma informação de que não pode contar, porque senão a Elba não vai querer participar.
É, daí eu já falei, cambada, vai fazer eu gravar coisas que... Eu desligo se começar a falar de fantasma, tá? É sério.
Não sei.
É, mas eu já só aviso, tá?
Ilha Fantasma aparece na costa de Imbituba, Santa Catarina, Brasil. A Balena mandou essa notícia aqui. De acordo com o jornal Diário do Sul, em 4 de agosto, um objeto estranho apareceu no mar, próximo à praia da Vila, em Imbituba, intrigando os moradores da região. A imagem ao lado, tem uma foto aqui, foi feita pela secretária Camila Emília, blá blá blá, e postada no Facebook. Eu sei que ela apareceu uma ilha que ninguém nunca tinha reparado antes.
Não, é que é o seguinte, em Imbituba, na praia da Vila, depois da Praia da Vila vem a Praia do Porto. Então, no canto ali da Praia da Vila tem 3 ilhas. A Santana de Dentro, que ela fica bem perto da costa, que dá pra ir a pé, quando a maré tá baixa. A Santana de Fora, que fica um pouco mais fora, né? E lá no finzinho tem uma pedra, que eu não sei o nome, tá? Mirim, né? Negócio assim. O local que ela conta ali, que é a história, que o garçom chamou o pai dela, tal, pra ela ver, ó, perguntou se ele já tinha visto aquela ilha, fica num restaurante que fica à direita da Ilha Santana de Fora. Então fica assim, fica a Santana de Dentro, a Santana de Fora, e entre a Santana de Dentro e a Santana de Fora, bem lá no fundo, bem lá fora, essa pedra, essa ilha que eu não sei o nome. E a ilha foi vista, essa, por trás da Santana de Fora.
Quem tava em Laguna também conseguiu ver, né?
Laguna é a cidade vizinha de Imbituba, em direção ao sul. Também viu uma formação rochosa, né? Uma espécie de ilha. E não tem nada assim perto lá em Laguna. Tem a Ilha das Araras, assim, que tu consegue ver de Laguna, em Imbituba, mas não se parece com o que foi visto.
É, e é engraçado que, assim, se fosse, sei lá, um fenômeno, um reflexo do mar com as ilhas, e assim, juntasse o ar e a luz e fizesse um reflexo de ilha lá, já teria acontecido alguma vez? O pessoal que mora lá há tanto tempo já teria visto algo assim?
Ah, meus pais e meu irmão moram lá ainda. Isso aí é bem na frente, na reta da minha casa, tá? Essa ilha, ela ficou exatamente assim, na reta da minha casa.
É um sinal.
É, na casa dos meus pais. Mas eu nunca tinha ouvido falar disso.
Você nunca viu?
Não, nunca vi, nunca ouvi ninguém falar isso. E o meu pai é daquele chato bairrista que mora há 500 anos na cidade, tudo que acontece na cidade ele sabe, sabe? Nunca ouvi falar disso. Mas é muito estranho, porque a ilha que apareceu, ela é diferente dessa pedra que fica bem longe.
Fica um mistério lá na praia da Eubalena, assim.
Na minha
vamos
praia.
Vamos visitar.
É. Cara, na reta da minha casa, pelo que eu vi nas filmagens da menina, da sacada da casa do meu pai, eu conseguiria ver a Ilha Fantasma.
Olha só.
Viu?
Eu não fico com medo, não?
Quem, eu?
É.
Não, eu não tenho medo dessas coisas, já falei pra vocês.
Você quer ler esse daqui do Fantasma Bebê, Phoebe?
Ah, não, eu fiquei com medo dele.
Ficou com medo desse? Ah, não acredito. Eu vou ler, então. Fantasma Bebê. Em 1946, a senhora Andrews tirou esta foto na lápide da sua falecida filha, em Queensland, Austrália. Sua filha tinha apenas 17 anos quando morreu no ano anterior. Quando o filme foi revelado, a senhora Andrews ficou chocada ao ver a imagem de uma menina bebê olhando diretamente para sua câmera. Não havia crianças no cemitério naquele dia. E a senhora Andrews não conhecia nenhum bebê cuja foto tivesse tirado com a sua câmera. Ela também observou que a criança não se parecia com a própria filha quando era bebê. Anos mais tarde, o pesquisador paranormal australiano, Tony não sei o que aqui, investigou o caso e encontrou os túmulos de duas meninas muito próximas aos túmulos da filha da senhora Andrews. Tem muita gente que não gosta esse pessoal mais sensitivo, assim, não gosta de ir em cemitério, não é, Phoebe?
É.
Porque vê?
Vê, sente.
Mas por que, que o espírito vai ficar lá no túmulo, lá, parado lá?
Por vários motivos que podem acontecer.
Porque o corpo tá ali?
Não, mas depende. Ai, depende tanto. São aqueles que não me encontraram a paz, né?
O caso do espírito do Toys R Us. Eu lembrei da Phoebe, não sei porquê, mas eu lembrei. Uma loja da Toys R Us, na Califórnia, é o lar de um espírito chamado John, que está encostado na parede na foto acima. A foto foi tirada durante uma filmagem de TV do programa Isso é Incrível, e ninguém que estava no local no momento viu o homem. Ainda assim, ele apareceu na fotografia infravermelha. A história é que John era um pregador que morava num rancho por volta de 1880, no terreno onde a loja se encontra. Relatos de como ele morreu variam, mas o consenso geral é de que ele sangrou até a morte enquanto cortava lenha.
Beleza.
É bonito, né? Empregados da loja contam que John brinca frequentemente com eles e com os clientes, seguindo pessoas até o banheiro e ligando as torneiras de água, jogando bonecas da prateleira e sussurrando os nomes dos funcionários em seus ouvidos, só para eles se virarem e não virem ninguém perto deles. Ó, vai ver que você tem um desses lá no teu trabalho, Phoebe.
Pois é, tá aparecendo. Mesmo time.
Ai, que horror.
Essa história eu achei meio esquisita, até pela questão dessas histórias de foto que foi tirada.
É, foto sempre...
E depois encontramos uma outra pessoa. Essa história tá bem esquisita, né? Ela bem, lembra muito aquelas histórias do tipo, tiramos uma foto com 10 pessoas e apareceu uma 11ª. Na verdade, essa pessoa participava da foto, só que aí contaram uma história totalmente diferente. Até porque o cara tá meio encostadão, assim, parece que tá fazendo pose, né?
Pose pra foto, assim, né?
É, essa eu achei meio esquisito, mas deixa eu contar a história que eu falei da minha avó lá, que eu lembrei antes que eu esqueça ela.
Ah, conta.
Vocês estavam comentando da história de pessoas que têm sensibilidade e tudo. Eu não acho que acontece essa história, que eu lembro quando minha avó sofreu um AVC, né, e foi pra lá no hospital, tudo, e minha avó, assim, ela sempre, a gente teve uma relação muito próxima por eu ser o neto mais velho, não era o queridinho da casa dela, né, e tudo. Aí, quando ela foi pro hospital, ela ficou em coma por uma semana, mais ou menos, e a minha avó por parte de pai. E eu e meu pai, a gente não queria ir pro hospital. A gente falou, não vamos, não quero ver ela desse jeito. O médico já tinha falado que não tinha mais o que fazer, que era só esperar e tudo. E minha mãe estimulando, falou assim, não, vamos lá, vai lá, conversa, que a gente faz bem e tudo. E eu falo, não vou. Aí teve um dia que eu e meu pai resolvemos ir. Tudo calhou pra gente ir. Falar, vamos dar uma passada lá? E vamos. E entrou eu e meu pai. Nós entramos e ela tava em coma, não tinha reação nenhuma. Ficamos lá uns 15 minutos, conversamos com ela, tudo, alguma coisa. Beleza. E nós saímos e fomos embora. A gente chegou em casa, o médico liga dizendo que ela tinha falecido.
Tava esperando vocês irem lá, né?
Pois é. Aí entra todos aqueles dilemas de você falar, eu não acredito nisso, não acredito naquilo, mas e uma história dessa? Foi legal, foi muito divertido. Eu adoro participar do Monacast.
Obrigada pela sua participação. Então, se vocês gostaram deste Monacast, clique em curtir no Facebook, mande e-mail para nós, né? monacast@monalisadepijamas.com.br. Então tá bom, gente. Valeu. Obrigada aí, Reinaldo. Vamos se falando aí.
Valeu.
Beijo.
Beijo.
Tchau.
Valeu. Tchau.
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 Vocês estão aí?
Uhum.
Tá, não, tô...
Eu tô falando ai.
Morrendo de medo. E já acordou de madrugada sem conseguir se levantar com essa sombra sentada em cima dela. Ai. Tá, mas a da sombra sentada em cima dela é...
Essa é a pior.
Uhum. O bom é que na história do Tio Patinhas tem um sombra, não tem?
Tem.
Na Disney.
É o sombra.
Pelo que diz aí, igualzinho, é o sombra, né? Ai, tem uma história tão fofa.
É uma história.
Eu nem imagino o que aconteceu. A velhinha tava no supermercado. De costas.
Que maldade.
Não, o pior é que eu tô gravando com a porta do escritório fechada.
Uhum.
E agora eu tô com medo de abrir a perto da porta.
Vai encontrar uma velha.
Eu vou dormir aqui.
É só não passar na dispensa. Não passe na dispensa, é um lugar que tenha comida. Vai direto pro quarto. Problema no supermercado.
Olha, eu não gostaria de ser vigia de supermercado.
É, eu também não ia conseguir.
Museu, cemitério.
Qualquer lugar que você tivesse que ficar à noite, até mesmo em prédio, ficar sozinho à noite, você ouve um barulho e você não pode, você tem que ir atrás, e se for um ladrão.
Eu lembro que uma vez, não sei quem foi que falou, não sei se foi, acho que Stephen King ou alguma coisa assim, porque falava que é muito difícil você contar histórias de terror em lugares comuns, né? Em lugares públicos, tipo um supermercado, um banco. Eu só ia falar que se eles não gostaram, a velhinha puxa o pé de todo mundo à noite.
Exatamente.
Puxa o pé, ela come.
Ela aparece no espelho, né? Quando você tiver com os dentes.
Exato. Você levanta pra fazer xixi à noite, tá velha lá no espelho.
Ou tá no supermercado pra comprar margarina, né?
Tá velha no canto ali, dentro do box, assim, de costas.
Gente, eu nunca mais quando eu vi qualquer velhinha agora de costas, mas eu nunca mais vou focar na velhinha. Pode ter, pode estar morrendo lá, encostada na parede.
Você faz o seguinte, você joga uma pedra de longe, assim.
Se passar pela velhinha, você sai correndo. Se derrubar, você continua.
Aí mesmo, joga e corre, né? Não dá nem pra ver você.
É, joga. De qualquer jeito, você corre.
De qualquer jeito, corre. Acordar cedo pra fazer ginástica.
Vai acordar cedo pra fazer ginástica?
É.
Cuidado, quando for fazer ginástica, se tiver alguma velha no canto.
Deus lindo, tá correndo. Vou nem tacar pedra pra ver se atravessa.
Se tiver uma velhinha na academia, aí é complicado. Mostrar a figura do capeta. Eu acho que você mostra, você faz um personagem bem preparado, com um ator bem preparado, eu acho que já dá pra assustar bastante. E na verdade, a profecia, ele tem o capeta, né? É o filho do capeta.
Sim, mas aparece o próprio, né? Tem um filme que vem o próprio, não sei o que ele vem fazer, mas ele vem. É, não, mas assim, essa né? imagem.
Eu no primeiro e não fui pros outros. Eu falei, deixa eu gravar.
Eu vi por Se cima, assim.
Que é o melhor.
Agora, essa imagem do diabo de chifrinho e. É uma coisa que não é assim. Peraí, a porta aqui do escritório está abrindo.
Sou eu. Tudo
não, é o coró mesmo.
Olha, eu vou fazer uma oração pra São Miguel Arcanjo, assim, pra...
pra essa gravação gravar, né?
Pô, fico com maior orgulho disso, né?
É mesmo?
Pô, uma moral, o pessoal fica com medo. O Diogo já tem medo, o PH tem medo. Se eu conseguir botar medo em vocês, eu tô feliz.
Reinaldo, em mim você não bota medo, não.
Pois é,
em
não.
Em mim qualquer bota, então não é vantagem também, né?
Então, mas a Mafalda já me viu na minha identidade normal e não adianta. Eu não tenho cara de quem bota medo. O pessoal costuma falar que eu só tenho cara de bonzinho.
É, esses são os piores. Tu lembra o menino da profecia?
É, né? Os bonzinhos são os piores.
Sim. Mas, tá, eu tava te falando desse negócio da imagem, a imagem caracterizada do diabo, Reinaldo.
Ah, sim.
Eu também acho muito melhor, assim, até porque biblicamente, né, o diabo é um anjo caído do céu, então ele é tão bonito quanto os anjos normais, né?
Sim, sim. Então, tem uma história muito maluca sobre Lúcifer, de um livro que eu li, assim, muito maluca, muito, muitos anos atrás, que conta meio que uma história de...
Tô ouvindo vocês.
Ela viu o vinho nela, então assim, ela tá embriagada de...
Nossa, sabe, eu fiquei parecendo Carrie, a estranha, né? Porque ficou tudo vermelho, aquela cor vermelho, vinho aqui em mim toda, né? Que ficou um negócio
beleza,
bonito.
Beleza, não?
É. É, então aqui eu tava falando do...
De um filme que tem o diabo.
De um livro. Bom, o nome do livro eu falo depois, de repente, no meio da gravação, dá até pra falar sobre isso. Mas...
Ah, legal, legal, legal.
É um livro que conta, mas é uma história, um romance contado, uma história de duas pessoas, que começam a descobrir histórias da Terra e tal, e no fim eles têm um encontro com Lúcifer, né? Toda a conversa de Lúcifer, o cara olha e fala, nossa, mas Lúcifer é um cara otinhoso, é um cara malvado, que só fez coisa ruim. E ele começa a bater papo, e o Lúcifer fala, meu, eu só me ferrei, porque eu tava lá em cima, queria revolucionar as coisas lá, me expulsaram do paraíso, e agora eu tô aqui, relegado. E no fim o cara fala, pô, mas como é que eu fiquei com dó desse cara?
É, o pai da mentira.
É, então, tem toda a história do relegado, de deixado de lado.
Entra aí com aquele som lindo.
É.
Ai, meu Deus.
Oi. Ivan, volte para o...
Volte.
Saia do limbo. Siga a luz.
Olá, ouvinte do Monacast. Eu sou a Mafalda.
Eu sou a Elba.
Eu sou a Pipe.
Repete.
Eu sou a Pipe.
Repete.
Repita, por favor.
Ai, Jesus. Eu sou a
Phoebe. Repita.
Eu sou a Phoebe.
O que que tá acontecendo?
Pra cada hora corta o começo ou o final.
Eu sou a Phoebe.
Repete. Alguém tossiu, alguém bateu coisa.
Sério. Eu sou a Phoebe. Ah, copia de outro Monacast.
Puta, é o jeito, né?
Vou fazer um comentário rapidinho. Eu achei um link nesse meio tempo que eu tava navegando naquele monte de link que a Mafalda passou. Tem um link muito interessante do voo 169 da VASP. Não sei se você chegou a ver isso. Um piloto da VASP, ele viu algum tipo de luz que ficava mudando de cor e ficava acompanhando ele durante o voo. Não foi a primeira vez que ele viu isso e tal. Quando fala que não é a primeira vez, eu já começo a achar estranho, porque...
É, né? Aí você já começa a duvidar da pessoa, se a pessoa bebeu, se a pessoa...
Aí eu já acho meio estranho, mas eu acho que quando mexe com um piloto de avião, eu acho que é muito, muito legal, porque o cara tem o raio de visão dele é muito grande pra poder ver alguma coisa que não presta. Sobre Atlântida é meio complicado, né? Porque Atlântida já foi estudado bastante sobre isso, e que Atlântida é meio que uma figura,
uma lenda.
É uma coisa meio figurativa e que todo mundo gostaria muito que existisse, né?
Então ela tava só esperando pra poder partir aí. Eu vou te contar um caso, assim, que aconteceu na minha família. Minha mãe já tinha um irmão falecido e o outro irmão dela tava muito mal, tava internado. Não sei se ele chegou a entrar em coma, mas ele tava já com uma diabetes avançada, né, fazendo hemodiálise, sabe, o rim já perdendo as funções, assim, né, tava bem complicado o quadro. E aí, aqui em casa, eu tava lendo um livro, peguei lá um livro do Padre Pio pra rezar, pra ler, né, pra rezar não, pra ler, e lá nas tantas lá do livro do Padre Pio, né, ele fala pra rezar pra um parente. Eu não lembro exatamente o que que era, mas eu sei que isso que eu li, fiz uma oração. Eu falei assim, um parente que esteja perto de Deus e que possa ajudar, que peça pelo meu tio que tá ruim, que tá internado. Eu sei que eu fiz essa oração, aí não foi no mesmo dia, foi no dia seguinte. Minha mãe não sabia, né, que eu tinha feito essa oração. Ela falou com a minha tia, e a minha tia falou com ela, assim, que na visita lá pro meu tio, que o tio Osvaldo tinha ido visitar ele e conversado com ele. E aquela coisa assim, tipo, ele tá delirando, né? Ele não tá bem da cabeça. Mas o tio Osvaldo é o tio que tinha morrido, né? E assim, quando minha mãe me contou isso, eu me arrepiei, assim, né? Dos pés à cabeça. Porque eu nunca ia esperar que seria, né? Que se alguém fosse falar, e assim, que se tivesse alguma ajuda de algum parente, se fosse o tio Osvaldo, porque ele morreu numa condição complicada. Minha mente nunca ia pensar nele. E eu me arrepiei assim dos pés da cabeça quando ela falou que o tio Osvaldo fez uma visita pra ele, né? Bom, esse meu tio, depois de um tempo, ele faleceu, mas assim, foi uma história interessante, que eu lembro. Eu falo, nossa, né? Pedi ajuda e alguém apareceu lá.
A gente, se for parar pra pensar, a gente sempre tem uma história sobrenatural que a gente não tem explicação. E mantenha-se dessa forma, né? I'm not ready, but soon I'll learn to say goodbye. I'm not ready, but soon I'll say goodbye.